Eu quero parabenizar e agradecer ao senador Vital do Rego por essa oportunidade. Vejo que Paraíba e Rio Grande do Sul juntos, né, ministro Adams lá da Terra, isso tem o seu simbolismo aqui no Brasil para quem vem de fora, né, porque algumas grandes rupturas do cenário político brasileiro se deu com o envolvimento desses dois estados. Sem demérito, evidentemente, de todos os estados da federação, apenas uma referência quanto ao simbolismo dessa mesa. Obrigado a todos e desejo um bom evento e que desse evento se dê um passo decisivo em direção à instalação do Instituto. Obrigado.
Agradeço ao presidente, ao jovem presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, lembrando que Paraíba e Rio Grande do Sul, em outras épocas, deram muito trabalho, fizeram muito barulho, juntos. Desde 30. Eu quero prestar uma homenagem a um pequenino estado brasileiro, encravado na floresta amazônica, e chamar à mesa aquele que é o meu vice-presidente e vai fazer a apresentação agora do primeiro painel Perspectiva Brasileira, ao dispensar, por força das suas atividades laborais, né, os dois ministros, mas chamar à mesa o senador Aníbal Diniz. Ele, com o seu grupo em gestão e governança pública no estado do Acre, implantou a expressão florestania como programa de governo, a convivência do homem com a floresta em harmonia. Chamo o senador Aníbal Diniz, uma homenagem desta presidência a um estado que luta pela preservação como estado do Acre. Liberando os senhores ministros, passo a palavra ao senador Aníbal Diniz.
Convidamos para compor a mesa também a senhora Denise Amu, do PNUMA. Está presente? Denise Amu, para presidir essa nossa primeira mesa de trabalhos, convidamos a senhora Maria do Céu Monteiro, que é presidente da Corte Suprema de Guiné-Bissau. Senhora Maria do Céu Monteiro.
A ministra Maria do Céu.
Ministra Maria do Céu Monteiro. Como expositores, temos o senhor ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, e o senhor Marcondes, embaixador José Antônio Marcondes Carvalho, que é o chefe da Subsecretaria de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Para conduzir essa mesa, passamos à presidência dos trabalhos, a senhora Maria do Céu Monteiro.
Muito bom dia a todos e muito obrigada ao senhor senador. Obrigada também a esta Casa do Povo, que em nome do povo produz leis que regulam, em concreto, o nosso meio ambiente. Agradeço igualmente ao Sr. Ministro Benjamin e ao PNUMA e a todas estas organizações que proporcionaram este espaço para nós estarmos aqui a lidar com questões que dizem respeito ao nosso meio ambiente. Obrigada à mesa e, com isto, passo a palavra ao Sr. Ministro António Herman Benjamin. Sr. Ministro, tenha a bondade.
Senhora Ministra, eu agradeço muito, mas nós aqui, de comum acordo, invertemos a ordem. Então, o embaixador fala em primeiro lugar e eu, em segundo lugar, se tiver ainda sobrar alguma coisa a dizer depois da intervenção do embaixador.
Muito obrigado. Bom dia aos presentes e cumprimento o nosso senador e saudando a comissão pela iniciativa. E dando as boas-vindas aos nossos ilustres convidados. Eu gostaria muito rapidamente de tratar um pouco da importância, como nós vemos o papel desempenhado por juízes e magistrados nas discussões internacionais sobre a proteção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Entre os processos internacionais e temas discutidos na agenda das Nações Unidas, o meio ambiente foi por muito tempo considerado um tema novo. E a primeira conferência de alto nível que tratou do tema foi aquela realizada, e é do conhecimento de todos, somente em 1972, a Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Tratou-se de um marco central para a elevação do perfil político dos temas ambientais, a partir do qual, cada vez mais, a proteção do meio ambiente passou a ser discutida com maior intensidade e profundidade. Essa evolução não decorreu, como poderia parecer à primeira vista, de uma própria dinâmica do sistema internacional. Ao contrário, a inclusão do meio ambiente na agenda internacional resultou da maior consciência sobre os impactos da degradação ambiental na qualidade de vida. Já a partir de 1930, dos idos de 1930, juristas pioneiros empregaram ferramentas de direito na resolução de disputas e controvérsias internacionais em questões ambientais, como o conhecido caso Trail, entre Estados Unidos e Canadá, e o direito internacional que hoje nos orienta em tantos processos internacionais foi construído a partir da prática efetiva desses profissionais. De fato, os juízes têm um papel absolutamente e fundamentalmente destacado na promoção da maior consciência sobre os impactos ambientais no globo terrestre e no aprimoramento dos meios institucionais do direito internacional para a promoção ambiental. Como bem demonstra o firme compromisso do nosso ministro querido Herman Benjamin, o trabalho dos profissionais do direito é fundamental para enriquecer o debate público e mobilizar as forças sociais e políticas. No plano internacional, eu não posso deixar de notar a repercussão positiva da participação do nosso ilustre ministro Benjamin no simpósio global sobre direito ambiental realizado em Nairobi, em junho deste ano, junto com a primeira sessão da Assembleia Ambiental do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Na atividade jurídica, encontramos a expressão concreta do desenvolvimento sustentável, como mencionado há pouco pelo nosso ministro Luiz Adams. A avaliação de forma equilibrada e integrada dos aspectos econômicos, sociais e ambientais no concreto, no fato, no diário e nas disputas que daí decorram, são situações do nosso cotidiano. No nosso plano nacional, é notória a centralidade dos instrumentos jurídicos para a proteção do meio ambiente, como demonstram leis e regulamentos específicos adotados aqui no nosso país, sobre os quais a ministra Isabela Teixeira mencionou duas leis e um projeto de lei hoje que deverá entrar em curso. O papel dos instrumentos jurídicos cresceu conforme as discussões internacionais sobre o meio ambiente e foram ganhando não apenas um aumento do seu número, mas o aumento da sua enorme complexidade. Desde da histórica Conferência de 72, diversos tratados e convenções foram adotados, estabelecendo regras para a proteção ambiental e cada vez mais para o desenvolvimento sustentável. Nesse processo, as jurisprudências nacionais tiveram e continuam a ter um papel central para informar, subsidiar e compor a construção dos instrumentos internacionais. A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e seus 21 princípios adotados por ocasião da também histórica reunião das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, são um caso emblemático. Essa declaração é um caso emblemático. Embora essa declaração e seus princípios sejam de natureza declaratória e voluntária, os princípios do Rio de Janeiro incorporam elementos centrais da jurisprudência internacional e, ao mesmo tempo, têm sido empregados como referência na fundamentação de sentenças, interpretação de acordos e solução de controvérsias. Esses princípios continuam referência básica na formulação de consensos políticos. A decisão da Conferência Rio mais 20, há dois anos atrás, em 2012, no sentido de confirmar os princípios do Rio de Janeiro, demonstra a sabedoria de incorporar em um documento de essência política os entendimentos construídos na prática do direito. A contribuição da lógica jurídica para os regimes internacionais de desenvolvimento sustentável também é clara num dos mais importantes processos em negociação da atualidade, que é o da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Em um contexto de enorme complexidade técnica e de disputa de interesses centrais para o desenvolvimento das nações, tal como mencionado, como mencionou o presidente da AMB, qual o tipo de desenvolvimento que nós queremos, qual o tipo de desenvolvimento que nós aspiramos, essa negociação de um novo acordo, um novo protocolo, um novo instrumento sob a Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança do Clima terá um papel fundamental no nosso futuro. Então, o papel da justiça e dos seus profissionais, é importante aqui destacar, e estou seguro que ser do conhecimento dos presentes, foi recentemente reconhecido na proposta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elaborada em negociação dos Estados-membros das Nações Unidas no ano findo. Nesse documento, que deverá ser a base da chamada Agenda do Desenvolvimento pós-2015, foi incluída a meta específica sobre o fortalecimento do Estado de Direito e da garantia do acesso à justiça por todos. Esse compromisso a ser lançado em 2015 decorre do reconhecimento do papel fundamental da justiça na promoção do desenvolvimento sustentável. Eu queria aqui concluir as minhas palavras manifestando o apreço que nós temos pela presença dos ilustres convidados, na expectativa de que esta reunião, esse conversatório, possa resultar em avanços na compreensão das especificidades do desenvolvimento sustentável, nas diferenças existentes em cada país, e diferentes enfoques e necessidades, e o papel que as senhoras e senhores, como magistrados, como juízes, têm na solução de controvérsias e de litígios decorrentes do cotidiano do ser humano com o seu habitat e do ser humano na construção de uma nova norma internacional, de um novo paradigma de desenvolvimento que possa justamente alterar e colocar-nos numa via em que o ser humano consiga sustentavelmente utilizar e aproveitar das benesses do nosso planeta. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor senador, por estas breves, mas belíssimas palavras bem pertinentes em relação à matéria que temos estado a tratar, que é o direito a um ambiente sustentável, um equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e um equilíbrio ecológico. Passo a palavra ao Sr. Ministro Benjamin.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu queria inicialmente felicitar a presença entre nós do senador Aníbal Diniz, e fazer uma retificação de paraibano para acreense. O ministro, o senador Vidal do Rego, vindo do pequenino estado da Paraíba, chamou o estado do Acre de pequenino estado na Amazônia. Esqueceu que o Acre é 3 vezes maior do que a pequenina Paraíba, o que demonstra o ego dos paraibanos em relação ao seu estado. Nós enxergamos o estado como tendo quase o tamanho do Brasil e, de certa maneira, é o amor que nós temos à nossa, aí sim, pequenina Paraíba. Mas o estado do Acre é fundamental...
Acre is the best place in the world.
Vejam que a modéstia não é propriamente uma qualidade dos brasileiros. E os do Acre, por sua vez, têm esta ideia de que o Acre é o centro do mundo, não só o centro da Amazônia. Mas eu queria ressaltar que o Acre, no contexto da Amazônia, é talvez... eu digo talvez, para não fazer nenhuma afirmação peremptória e não ofender os outros estados da Amazônia, mas é talvez aquele que tenha o melhor projeto de sustentabilidade, de retirar as pessoas da miséria convivendo com a floresta e não contra a floresta. E o senador Aníbal Diniz, juntamente com o senador Jorge Viana, que neste momento está em Sydney, no Congresso Mundial de Parques da UICN, tem tido esta missão de transformar mesmo a forma de se enxergar o crescimento econômico e transformá-lo em desenvolvimento ecologicamente sustentável. E esta ideia de florestania, vale dizer, viver junto da floresta, com a floresta, aproveitar os benefícios da floresta, é a grande contribuição que o Acre vem dando para este debate nacional acerca não só da Amazônia, mas das florestas brasileiras. Eu, como o embaixador Marcondes teria 10 minutos, vou falar 4, que é exatamente para propiciar mais tempo para os nossos convidados estrangeiros. E gostaria apenas de realçar alguns poucos pontos. O primeiro é sobre o próprio papel dos juízes na questão ambiental. E sobre isso nós vamos ouvir muito mais nas exposições dos ministros Lorenzetti e Sérgio Munhoz. Mas eu acredito que o fato de nós fazermos este evento aqui no Senado Federal já indica a preocupação dos juízes não apenas com a aplicação da lei, mas com a elaboração da lei. Ou seja, não pode haver na questão ambiental uma desconexão, um gap entre a formulação legal e a implementação da lei. Nós temos que nos informar reciprocamente, porque só assim nós vamos conseguir proteger de uma maneira minimamente adequada o meio ambiente que queremos salvaguardar. Mas o papel principal do juiz, e aqui de novo nós nos afastamos do modelo tradicional, não é um desenhado ou destinado a reparar ou reprimir o dano ambiental. O papel do juiz só pode ser bem exercido no campo ambiental se nós tivermos a preocupação em prevenir o dano ambiental. Ver a nossa atuação muito mais no sentido de prevenção e, cada vez mais, de precaução no contexto da degradação ambiental. Não é fácil, porque é uma alteração profunda não só do modelo jurídico dos nossos países, mas também da própria formação que nós, juízes, recebemos. Queria agora tratar um pouco das dificuldades que nós, juízes, enfrentamos. E eu levantei aqui 4, a minha lista é bem mais longa, mas creio que 4 dessas dificuldades bastam para bem demonstrar a importância deste tipo de exercício coletivo e multi-institucional que nós estamos realizando nesta manhã no Senado Federal do Brasil. A primeira dificuldade que nós, juízes, enfrentamos na proteção do meio ambiente, paradoxalmente, senador Aníbal Diniz, é a própria lei, ou a lei defeituosa, ou a lei que tem lacunas, ou a lei que se contradiz internamente ou no diálogo com as outras leis. Esta é a primeira dificuldade que nós enfrentamos. E, evidentemente, nós, juízes, não somos legisladores. Aqueles que têm a responsabilidade de elaborar e promulgar a lei são os nossos parlamentares, no caso brasileiro, duas casas legislativas. A segunda dificuldade muito presente para nós juízes é uma de conhecimento. Não basta ter uma boa lei se o juiz não conhece as dificuldades, não conhece o objeto sobre o qual vai exercer a sua atividade judicial. E nós sabemos, eu não preciso me estender aqui, a complexidade não só do meio ambiente na sua inteireza, mas dos seus elementos, dos processos ecológicos, de tudo aquilo que compõe, enfim, as bases da vida no nosso planeta. A terceira dificuldade é uma que é muito própria ao juiz. E nós, às vezes, até nos orgulhamos de ser assim. É o isolamento. O juiz, sobretudo o juiz de primeira instância, é um juiz solitário. E eu me recordo de colegas que fazem questão de trabalhar absolutamente de portas fechadas. Por quê? Porque nós, o nosso trabalho é fundamentalmente algo que pode, e muitas vezes é, exercido adequadamente sozinho. Nós e a lei e os autos. E, evidentemente, no meio ambiente nós não podemos atuar assim. O juiz não pode ser um ator solitário. Não pode ser alguém que apenas olha para a lei e esquece ou ignora as referências científicas e éticas que orientam o texto legislativo que se propõe a aplicar. E a última dificuldade, creio que talvez seja a mais difícil, é que todos nós, não apenas os juízes, mas todos nós somos prisioneiros do ethos, dos paradigmas éticos do presente. E o juiz agrava esta situação porque nós, muitas vezes, somos prisioneiros do ethos do passado. Um ethos revogado. Um ethos já incompatível com o texto constitucional ou com a própria lei. E isto demanda de todos nós, sobretudo porque nós não protegemos o meio ambiente apenas para nós, mas para gerações futuras e, em algumas circunstâncias, reconhecendo o valor intrínseco à própria vida e aos processos ecológicos essenciais, nós, juízes, aqui enfrentamos um desafio duplo. Não ser ator com o ethos do presente e, muito menos, ator com vivendo ou que vocaliza o paradigma ético do passado. Eu agradeço muito. Obrigado.